nós teríamos que prosseguir aquele trabalho com a energia de Witaikon, que estava nos formando como vigilantes e como guardiães. Nós paramos justamente quando ele dizia que nós teríamos que, para sermos vigilantes, teríamos que nos deixar absorver pela oração. Você vê que a coisa da oração vem de todos os lados. Vem desde Mahindra até o Witaikon, de todos os lados vem isto, que é a hora disto. Porque se nós vamos nos tornando vigilantes e se nós vamos nos tornando guardiães, nós somos atraídos para onde há necessidades. Na vida normal, nós vamos onde queremos. Nós escolhemos onde ir. Na vida espiritual, nós aguardamos para ver aonde somos colocados. Porque aí nós vamos não onde queremos. Nós vamos onde há necessidade da nossa presença. Porque se a nossa presença não é necessária em um lugar, não tem por que estar lá. Se a nossa alma já está em serviço, a alma não quer estar em lugar nenhum de sua preferência. A alma quer ser colocada aonde ela vai ser mais útil. Então, nós, como guardiães, somos atraídos para onde há mais necessidade. E às vezes nós recebemos um aviso, um convite, um chamado: venha aqui. Se nós somos um guardião e um vigilante, nós percebemos de onde vem aquela voz e vamos lá, porque lá estamos sendo necessários. Não aqui, onde não somos mais necessários. Somos necessários lá. Então vamos lá. Um vigilante é atraído para onde há necessidade. A necessidade atrai o vigilante. A necessidade atrai o guardião. Agora, o Witaikon diz que o vigilante e o guardião renunciam por vocação. A pessoa comum renuncia porque ela tem que renunciar, não tem outro jeito. Ela tem que renunciar para se liberar de alguma coisa ou para mudar qualquer coisa. Então ela tem que renunciar. O vigilante renuncia naturalmente. O vigilante, o guardião, está sempre pronto para renunciar. Para um vigilante, para um guardião, é muito mais simples renunciar do que não renunciar. Quando se diz, olha, você tem que renunciar a comer certas coisas. Ah, que sofrimento. O guardião e o vigilante, quando percebe que não deve comer, acabou, ele já nem pensa mais naquilo. Ele não tem nem que renunciar. Veja o que é um bom vigilante, um bom guardião. Não tem que fazer esforço para renunciar. É preciso renunciar? Ah, já renunciei. É a minha natureza renunciar. E a gente não percebe, humanamente, a gente não percebe o quanto a capacidade de renúncia nos alivia. O quanto isto nos libera. O quanto isso nos liberta. Aí a mente deve fazer um certo trabalho sobre ela, não? Porque quando a mente não está ainda coligada com a parte eterna do ser, a mente é insegura. A mente é insegura. Então a mente, como parte insegura, não é muito de renúncia, não. A mente não é muito de renúncia. A mente tende a adquirir, não a renunciar. A mente tende a abarcar, porque ela é insegura. Ela não tem ideia do que existe além dela. Então ela é insegura. Agora, o guardião se vai se aperfeiçoando nessa tarefa e o vigilante se vai se aproximando nessa tarefa. Ele renuncia por vocação, é a vocação dele. É aquilo que é a vocação, a natureza dele. Bem, vigilante e guardião são aqueles que trabalham em função de manter íntegro o plano evolutivo, não? De manter íntegro aquilo que é para ser feito no plano evolutivo. Agora, aqui diz o seguinte: o guardião e o vigilante sabem esperar na porta do templo quando esta porta parece estar fechada. Então, esse templo que está sendo chamado aqui, este templo é aquele estado de silêncio, aquele estado de harmonia que nós vamos criando dentro de nós. Então nós vamos trabalhando a harmonia, a ordem, a disciplina, a regularidade, o ritmo aqui fora. E isto vai refletindo e vai construindo dentro de nós a possibilidade de haver uma área silenciosa. Uma área onde a gente chega, entra lá e fica num estado que aqui fora nós não conseguimos. Então, chamamos isso de templo. E vimos que os guardiães tendem a formar este templo, a construir este templo dentro deles, à medida que servem, não é? À medida que guardam, que protegem. E este templo, esta área de silêncio que nós vamos formando lá dentro de nós, que vai acontecendo dentro de nós, esta área de silêncio, ela deve ser frequentada por nós. E muitas coisas, inclusive do nosso relacionamento interno com outras almas, acontecem lá dentro, não é aqui fora. Porque você, para se relacionar com uma alma, precisa que você se recolha ao seu templo. É lá dentro, naquela área de silêncio, é que você vai ter esse encontro. É lá no seu templo que você vai ter a verdadeira vida. Então, se você vive lá no seu templo, você está neste mundo sem ser deste mundo. Porque você é de lá, você está lá. E você pode estar aqui ao mesmo tempo, nada impede. É outro nível, é outro plano. Nós construímos isso, não? É sendo vigilantes do plano evolutivo, sendo seres que estão zelando para que o plano, para que o destino maior se cumpra, se faça. Nós estamos selecionando esses pontos, porque esses pontos são muitos, mas estamos procurando dar uma ideia a respeito do assunto. E à medida que vamos nos assumindo como vigilantes, como guardiães do plano, vamos então descobrindo melhor estas coisas. E aqui veja o equilíbrio em que nós, como vigilantes, podemos chegar. Ele diz: não busca o repouso, mas evita a exaustão. Percebe? Não busca o repouso, mas evita a exaustão. Porque a exaustão desvitaliza. E não precisa repousar para não se desvitalizar. Porque a inteligência, o Espírito Santo que está aí, não? Deve saber em nós que não precisamos buscar o repouso, mas que temos que evitar a exaustão. Porque nós nos refazemos à medida que servimos. Por que que a gente fica cansado? Porque o que está fazendo não serve para nada. Está fazendo coisas que todo mundo faz. Serve para nada dentro do plano evolutivo. Então, a ação, o serviço, o trabalho, não precisam levar à exaustão, se estão no plano. Agora, sabiamente, nós temos que aprender a lidar com isto. Sabiamente, nós teremos que aprender a lidar com isto. Enfim, quem é vigilante, ou vocês que estão procurando uma vigília, quem é vigilante deve ter estas coisas presentes e deve aprender a viver estas coisas. A intenção é muito importante. Então houve-se uma coisa dessa, ele disse, isso não é para mim. Não, houve uma coisa destas, eu tenho intenção de chegar a isso. Eu tenho intenção. E a intenção vai fazendo com que a coisa aconteça. Mas se a mente que não quer deixar de ser o comandante, se a mente diz, não, isto não é para você, você não consegue isto, você não vai conseguir. Então, a sua intenção vale mais do que tudo isto. Se a gente tem a intenção, as forças vêm, as energias vêm e a proteção vem também. Agora diz, dissolve através do silêncio as sombras que estão dentro e fora de você. Quer dizer, o silêncio, quando é um silêncio verdadeiro, quando é um silêncio real, quando é um silêncio amoroso consigo mesmo, não? Isto é, não é um silêncio que diz, fica quieto aí. Não, adianta isto. Aquilo grita mais. Quando é um silêncio que é a sua intenção de estar em silêncio, esse silêncio vai se fazendo. E esse silêncio vai dissolvendo as sombras que estão dentro e fora de você. Então, se nós estamos a uma certa altura um pouco perturbados, saibamos que o silêncio resolve. Então, teríamos que ir descobrindo esse silêncio, teríamos que ir descobrindo a forma de vivermos em silêncio. Silêncio não é mutismo, silêncio não é deixar de dizer o que se tem que dizer, mas é dizer aquilo sabiamente, economicamente, dizer aquilo com reflexão, com consciência, tudo isto faz parte do silêncio. E esse silêncio dissolve as nossas dificuldades. Agora, esse silêncio é outro irmão nosso, não? Nós temos vários irmãos no nosso mundo interior. O silêncio é um irmão nosso. Então, nós temos esse irmão, o silêncio. É bom conhecê-lo, é bom se dar bem com ele, não? Porque ele é um grande dissolvente. Não é a mente matraqueando que resolve, é o silêncio. É o irmão silêncio. E ame o que ainda não conheces. Amar o que a gente conhece é fácil, porque se é do nosso gosto, a gente ama. Então, isso é fácil. O que se pede para um guardião e para um vigilante do plano evolutivo é amar o que a gente não conhece, amar o mistério. Então, eu não conheço, por exemplo, certas realidades internas. Nunca vivi essas realidades, mas eu as amo. Não preciso conhecer para amá-las. Eu não fiz certas experiências, mas eu as amo. Não tenho nenhuma ansiedade de fazer, mas eu as amo. Eu amo tudo aquilo que não fiz. Amo tudo aquilo que eu não conheço. Amo tudo aquilo que eu não experimentei. Não precisa ser ansioso. Se o templo está fechado, o templo pode estar fechado por muitos motivos, e às vezes está aberto e a gente vê a porta fechada, porque a nossa mente cria muita coisa. Então, é preciso que a gente esteja tranquilo nisso tudo. Agora, evita o desperdício em todos os planos e assim mantenha abertas as portas da manifestação. Não nos devia faltar nada. Quem viveu estas coisas que os guardiães vivem, sabe que nada nos falta. Teresa tem um canto que chama Nada nos falta, nada nos falta. Isto é assim mesmo. Mas como é que dizem que falta tanta coisa para certas pessoas? Porque eles desperdiçam. Porque eles desperdiçam. Então, por que que faltam coisas? Porque nós desperdiçamos, nós jogamos fora, nós usamos mal. Então, falta. Falta, foi mal colocado, foi mal distribuído, foi mal usado. Ou foi rejeitado, virou dejeto. Evita o desperdício em todos os planos. Quer dizer, não se está falando só de coisas materiais. Nós não estamos falando, por exemplo, que 70% do que se colhe na agricultura é jogado no lixo. 70%. Vocês não calculam as toneladas de alimentos que são jogados no lixo pelas companhias de aviação. Vocês não têm ideia do que é jogado no lixo. E nós também não temos consciência do que jogamos no lixo. Não temos consciência disso. Então, existe desperdício em todos os planos, e o desperdício neste plano é evidente. Agora, em todos os planos, o que seria o desperdício nos outros planos? Isto é algo que nós teríamos que observar. O vigilante, o guardião, está vigiando e guardando também a si mesmo. Um verdadeiro vigilante está vendo o que é que ele desperdiça nos outros planos. Supondo-se que neste plano ele já está ordenado, neste plano ele desperdiça o mínimo, mas e os outros planos? Será que você não está desperdiçando as suas emanações astrais, os seus sentimentos? Você não está desperdiçando isso? Você não está abrindo demais essa torneira? E os seus pensamentos, você não está desperdiçando? Você não está pensando numa coisa que não tem que pensar? Você está desperdiçando o seu material mental. Está com a torneira aberta, desperdiçando o seu material mental. Evita o desperdício em todos os planos e assim mantém abertas as portas da manifestação. Nada nos falta quando nós não desperdiçamos. Quando nós sabemos como controlar isto. Aprende a aceitar para poder transformar. Nós aprendemos que temos que aceitar, não é? E por que que temos que aceitar? Temos que aceitar porque se você não aceita, você não tem como transformar. Se você rejeita, como que você vai transformar aquilo? Então você tem que aceitar, primeiro. Mas você vai aceitar, não é para incorporar aquilo. Você vai aceitar para poder transformar, para poder trabalhar aquilo. E isto, aprende a aceitar para poder transformar. A gente acha muito esquisito, a mente normal acha muito esquisito você ter que aceitar uma pessoa. Mas é uma pessoa negativa, é uma pessoa que não sabe trabalhar, é uma pessoa que... Sim, você tem que aceitar, porque se você não aceita, você não pode ajudá-la. Você não pode ajudar uma coisa que não está aceitando. Então nós podemos ser sim responsáveis por tantas coisas que acontecem, porque não aceitamos as coisas. Temos que aceitar primeiro. Aceitar para transformar, não aceitar porque deve aceitar e para deixar como está. Você vai aceitar para transformar aquilo lá. Cuida das próprias emanações, vigiando os próprios pensamentos. Como é que nós vamos saber o que estamos emanando? Não podemos saber, não somos sensitivos a esse ponto. Nós não somos sensitivos que sabemos o que estamos emanando. Mas podemos sim saber o que estamos pensando. Então você vigie o que você está pensando, você preste atenção no que você está pensando, e mude seu pensamento. Mesmo que ele já tenha começado, se você é um vigilante desperto, se você não está dormindo no seu posto, você não deixa esse pensamento continuar, se você não quer. Então esse guardião está guardando também a sua mente, está vendo o que passa nela. E às vezes você está pensando numa coisa e vê que começa a surgir outro pensamento, que liga com aquele e começa a correr. Você interrompa aquilo. Não alimente isto. Não pense o que você não quer. E se a coisa começa, porque sua mente está viciada, sua mente está aberta para esses pensamentos que estão voando por aí. Então um entra em você e você começa a pensar uma coisa que você colheu, que nem é você que começou, isso existe. Então, de repente, você se vê pensando numa coisa que você não começou aquilo. Aquilo penetrou em você. Penetrou. Porque entre um pensamento e outro tem um pequeno intervalo. E se nós não vigiamos, por aquele intervalo entra uma coisa. E aí você começa a pensar o que não é teu. E como nós somos muito distraídos, e o Itaekon sabe disso, ele diz o seguinte: percebe o toque da mão que guia sempre que você se distrai. Às vezes a gente está distraído assim, não? E vê que uma coisa está acontecendo. Nós precisamos perceber isto, porque aí nos damos conta de que estamos distraídos e que aquilo está fazendo por nós. Nós estamos distraídos e saímos por aí. E distraídos, não caímos em buraco. Por quê? Deve ter algo que nos guia. Porque com o nosso nível de distração, esses automóveis todos aí eram para estar dando encontro o tempo todo. Tal é a distração, o nível de distração de quem está no volante. Então tem uma guiança nisto tudo. Tem algo manobrando tudo isto. O nosso nível de distração, o nosso nível de desatenção é tão grande que é realmente um milagre que certas coisas não aconteçam com aquilo que estamos fazendo. Porque se dependesse da nossa atenção, estaria tudo já desmontado. E como é que não está? O que é que acontece aí que as coisas continuam apesar da nossa distração? E nós não percebemos que estamos distraídos, sabe? Não percebemos. Só que enquanto você está pensando em outra coisa, isto é considerado distração. Enquanto você está pensando em outra coisa, aquilo que você tem que pensar está desamparado, completamente desamparado. E ali você não vê mais nada. Você tem que retomar para ver. E aí é preciso que a gente perceba que existe uma mão nos substituindo em certos momentos. Porque é milagroso que certas coisas continuem apesar das nossas distrações. Agora imagine se fôssemos realmente um vigilante, se fôssemos realmente um guardião, com isto desenvolvido, que é uma coisa que é tão simples. Viveríamos realmente já em outra dimensão. Acolhe as dádivas, multiplicando-as em obras evolutivas. Isto aqui chama-se os operativos, né? Os grupos operativos. Acolhe as dádivas, porque tudo o que recebemos vem de graça. Tudo o que recebemos é dádiva. Você não tem que pagar pelo ar que respira. Você não tem que pagar pela sua vida. Você não tem que pagar por estar nesse universo. Então, nós temos muitas dádivas, e essa palavra não é muito valorizada. Nós não compreendemos o que é a dádiva da vida, porque nós vivemos, de qualquer jeito estamos vivendo, seja como for, estamos vivendo, e não percebemos que dádiva é isto. Não percebemos que dádiva é poder continuar, apesar de nós. Não percebemos a dádiva que recebemos o tempo todo. A dádiva que é nós não estarmos doentes, por exemplo. Respirando o ar que respiramos, tomando a água que tomamos, comendo o alimento envenenado que comemos. Nós pensando o que pensamos. Nós estarmos ainda vivos e normais, não sabemos que dádiva é esta. Não temos ideia de que dádiva é esta. A nossa mente, com toda esta mistura que corre por ela, esta mente ainda consegue pensar claramente, nós realmente não sabemos que dádiva é esta. Não temos ideia da dádiva que recebemos o tempo todo, continuamente. Veja, um vigilante, um guardião, tem essas coisas todas formadas em si. Tem essas coisas naturalmente nele. Então, um vigilante, um guardião é grato todo o tempo. Vive de gratidão. Vive de gratidão. Gratidão por estar vivo. Como eu posso estar vivo em certas circunstâncias? Num mundo como esse está, como eu posso estar vivo? Nós não imaginamos que dádiva é isto. E não só estar vivo, mas estar relativamente lúcido. Que dádiva é esta? Vocês sabem as ondas que circulam no ar? Essas televisões, essas coisas, essas antenas. Vocês sabem o que isto produz? Vocês sabem o que essas antenas, o que essa televisão, o que isto que a humanidade solta? Você sabe o que é isso no espaço? E você se mantém lúcido nisso que está em giro o tempo todo? Agora, se nós temos esta consciência e somos gratos, aqui tem uma grande força, porque a gratidão te coliga com isto que está na vida e que nós não sabemos o que é. Não temos possibilidade de saber o que é esta vida. Mas você, se é grato por estar vivo, só isto não só muda a pessoa, isto muda tudo que a pessoa faz. Tudo que a pessoa faz. Então esta outra irmã, esta é uma irmã mais velha, hein? Esta outra irmã, a gratidão, esta é realmente o centro de tudo. Gratidão por estar vivo. A mente não alcança bem o que é isto. Nenhuma mente alcança o que é isto. Mesmo a mente de um grande filósofo não alcança o que é isto. Porque não sabe o que é a vida mentalmente. Então, a gratidão por estar vivo, isto é gratidão pelo desconhecido. Isto é gratidão pelo mistério. Isto é gratidão por algo que nós não podemos compreender. Esta é a gratidão que vale. É esta gratidão gratuita, esta gratidão por tudo. Inclusive gratidão pela nossa ignorância. Gratidão por tudo. Esta é a irmã mais velha. Agora aqui é outra coisa que a mente fica em dúvida. Desdobra-te no cumprimento do que lhe cabe, e assim renovarás as tuas próprias forças. Então, tem horas que a personalidade diz, ai, que estou cansada. A personalidade diz isto. Se ela soubesse que se você se desdobrasse um pouco mais, porque os servidores são tão poucos, os servidores que existem são muito poucos. É um número irrisório. Então, cada servidor sabe que deve se desdobrar. E quando ele pensa que ele tem que se desdobrar, ele diz, ah, eu não posso, eu não aguento, eu estou cansado, eu tenho que... Essas coisas, né? Não, você tem que se desdobrar. Porque é no você se desdobrar é que você vai renovar as suas forças. Não é quando você não se desdobra. Não é quando você se poupa. É quando você se desdobra. Ah, eu tenho que estar em 2, 3 lugares, sim, eu vou estar. Eu vou estar de alguma... Eu tenho que estar em 3 lugares. Você tem que se desdobrar. Assim você vai renovar as suas forças. E acaba estando nos 3 lugares. De uma certa forma, você vai estar nos 3 lugares. Presente. Agora, se você não se desdobra, o que vai acontecer é que você vai ficando cada vez mais minguado. Cada vez mais deficiente. Ou cada vez mais insuficiente. Eu vou repetir. Desdobra-se no cumprimento do que lhe cabe. Desdobra-te. Quer dizer, o que te cabe, caberia a vários outros. Mas como os outros não comparecem, então cabe a você tudo o que devia ser deles. Desdobra-te. Desdobra-te. Sabe que efeito isso vai produzir? Isto pode produzir um desdobramento. Isto pode produzir que você está aqui e de repente um outro corpo teu está lá. e estando lá para que seja visto, para até se fazer visível. Olha, Padre Pio fazia isso todo o tempo. E se Padre Pio fazia, é porque deve ter uma lei que permita isso. Que a gente se desdobre, deve ter uma lei que possibilite isto. Mas você precisa querer se desdobrar. E não dizer, não posso, não consigo, estou aqui, não posso estar ali. Como você está aqui, não pode estar ali, por quê? O que te impede? Você não pode estar lá fisicamente? Um outro corpo teu pode estar lá e pode agir lá. E nós temos que nos desdobrar naquilo que nos cabe. Porque o que nos cabe não é só para um. É por todos aqueles que não comparecem. Que não compareceram. Não mede o tamanho do obstáculo que tem que saltar. Sim, você vê um obstáculo. Surge um obstáculo. Você não vai brigar com aquele obstáculo. Você salta aquele obstáculo. Você salta aquilo. E se você já for muito adestrado com o vigilante, você atravessa aquele obstáculo. Não precisa nem gastar energia em saltar. Você atravessa o obstáculo, assim sai do outro lado. Para isso precisa ser vigilante, precisa estar desperto. Precisa estar com isto assumido, com a tarefa do guardião assumida e desenvolvida. Não mede o tamanho do obstáculo que tem de saltar. Se você começa a pensar no tamanho do obstáculo, você vê quanta energia você pôs aí, pensando nisso. Sem falar no que você já construiu com o teu pensamento para reforçar aquele obstáculo. Tem um obstáculo aí, eu vou saltar ou vou atravessar? Só isso. Tem que escolher, ou você salta ou você atravessa. Sai, tem nem que pensar nisso. Vou saltar? Mede um pouco. Ou não, vou atravessar. Pronto. Isto é uma questão de consciência. É uma questão de formação na consciência. E aqui diz, ao se colocar sob o manto de proteção, cuida para não desfigurar o desenho do tecelão. Nós temos uma proteção. E essa proteção foi desenhada, que aqui ele chama de tecelão. Então, nós temos um manto de proteção e precisamos não desfigurar o desenho desse manto. Porque cada um de nós tem a sua forma de proteção. Cada um de nós tem a proteção que precisa, que necessita. Então, eu estou sob esse manto e cuidado para não alterar esse manto. Cuidado para não querer mais proteção, ou querer proteção de outro tipo, querer outra forma de proteção. Você está desfigurando o desenho do seu manto. Parece coisa de Mahindra, não é? Que se mostra com o manto nas pinturas. Mas isso o Itaikon também fala nesse manto. Então é um manto de proteção este. E cuidado para você não querer outro manto. Porque essa é a proteção que você precisa, não é outra, não. Essa proteção que você já tem, esse é o seu manto. Seja grato e não toque nisso. É muito profundo esse último toque. Obrigado, então.